Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu passei para os irmãos ali da mídia o texto que nós vamos trabalhar hoje. E nós gostaríamos de falar sobre a chegada de Jesus. O que que traz a chegada de Jesus, meus irmãos, à nossa vida? O que que a gente poderia, né? Olha aí. O que que a gente poderia declarar, né, de fato, o que que Jesus trouxe às nossas vidas quando ele chegou até nós? Quem poderia dizer aí algo? O que que Jesus trouxe à sua vida? Trouxe paz? Trouxe, né? Trouxe mais o quê? Significado, segurança, vida abundante. Olha aí quanta coisa boa que Jesus traz, meus irmãos, hein? Ânimo, renovou o ânimo, glória a Deus. Quem mais? O que que Jesus trouxe à sua vida? Herança, amor, perdão, glória a Deus. Então, meus irmãos, a chegada de Jesus só traz coisa boa às nossas vidas, amém? É o tema que nós vamos trabalhar com vocês nessa noite. O que que a chegada de Jesus traz? E aí nós vamos falar sobre o paralítico lá da Galiléia. Olha ali, ó, trazido por quatro amigos. Está vendo ali os quatro amigos que trouxeram aquele paralítico? A gente conhece esse texto. Abre aí, passa aí para o próximo, por favor, Denilson. Está lá em Lucas. Esse foi Lucas realmente que eu coloquei aí. É Lucas? Não, é Mateus, né? Marcos. Marcos, capítulo... Olha ali, Marcos, capítulo 2, também fala dessa passagem, irmãos. Então, vamos ler Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, nos fala desse episódio, amém? E nós vamos ver o que que a chegada de Jesus traz, né? Glória a Deus. Versículos 1 ao 12, Marcos 2, nos diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela se caracterizava, né, pelos milagres. Foi uma das cidades da Galiléia, irmãos, que mais Jesus operou milagres. Quem sabe Campo Grande não vai entrar para essa estatística também, né? Campo Grande é o lugar, é o bairro em que Jesus mais tem operado milagres, especialmente sobre a Maranata, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, as nossas igrejas co-irmãs, né? Então, a cidade de Cafarnaum, ela era marcada por milagres. Ela ficava ao norte da Palestina e pertencia ao Reino do Norte. E era uma região em que Jesus sempre procurava para descansar, porque era uma região muito próxima do Mar da Galileia. E aí esse texto, meus irmãos, nos traz assim uma experiência maravilhosa. Olha aí o que diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Nós mostramos ali na imagem. Então, quatro amigos se reuniram, né, sabendo de antemão que aquele homem não tinha condições próprias de chegar, de estar próximo a Jesus. Eles se reuniram e fizeram algo, isso de maravilhoso, de extraordinário. E aí conduziram o paralítico levado, né, esses quatro homens o levaram, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no eirado, no ponto correspondente ao que ele, o Senhor Jesus, estava, e fazendo uma abertura. Olha, meus irmãos, a atitude desses homens, que atitude inteligente, né, eles se aproximaram e a multidão que estava próxima ao Senhor era tão grande e era comum, aonde Jesus estava, ele atraía muitas pessoas até ele. E havia muitas pessoas ali, e esses quatro homens, estrategicamente, de forma inteligente, eles olharam para o telhado e falaram, não, vamos descer o paralítico lá pelo telhado, porque aí a gente consegue, né, colocar o paralítico exatamente onde Jesus estava, porque certamente ele estava ali naquela casa, né, no lugar em que estava rodeado por muitas pessoas. E olha o que o texto continua dizendo aí, no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam em seus corações, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade e poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai, aleluia, para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém? Senhor, continua falando conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, todos nós desejamos, né? É claro que hoje nós não temos a oportunidade de ver Jesus pessoalmente, porque ele está no céu, habita no nosso meio, mas pessoalmente, como este paralítico, esses quatro amigos, nós não temos condições de vê-lo. Mas nós sentimos a sua presença, ele habita no nosso coração, ele fala conosco, ele caminha ao nosso lado diariamente. Então Jesus, ele não mudou nesse sentido, ele continua, meus irmãos, desejando estar conosco. E a presença dele é algo que nós almejamos, é algo que nós desejamos, é a presença do Senhor conosco, porque a presença de Jesus nas nossas vidas, meus irmãos, é significado de vitória. Quando Jesus está ao nosso lado, nós nos tornamos vitoriosos, amém? Nós nos tornamos, meus irmãos, abençoados, ou seja, de alguma forma, nós somos agraciados pelo Senhor, porque nós estamos ao lado dele, com a sua presença conosco, nós sentimos a sua presença amiga, consoladora, renovadora. O Senhor está ao nosso lado. Então havia no coração daquelas pessoas o desejo de se aproximar do Senhor Jesus, era comum. E a presença de Jesus naqueles lugares, naquele lugar especialmente, naquela casa, trouxe algumas coisas interessantes que nós colocamos aí para os irmãos. Olha aí, ó. A chegada de Cristo traz coisas extraordinárias às nossas vidas. Vamos ver? O que que nos traz inicialmente? Estimula ao esforço. A presença de Jesus estimula em nós, desperta em nós o esforço, né, para fazer algo. É a oportunidade que nós temos, como aqueles amigos, olha lá, os amigos do paralítico se esforçaram, venceram os obstáculos, agiram e viram o milagre acontecer. Interessante que quando eles chegaram naquela casa, meus irmãos, eles viram uma multidão ali ao redor de Jesus, Mas vocês perceberam que aquilo não foi obstáculo para eles? Pelo contrário, eles ficaram tentando, né, imaginando como eles poderiam descer aquele paralítico na presença de Jesus, porque eles entendiam que aquela oportunidade era única, né? Há situações, há oportunidades na nossa vida, meus irmãos, que Deus nos permite vivenciar, que são únicas. Se a gente não aproveitar aquele momento, vai passar e nós não vamos ter outra oportunidade. Então nós temos que aproveitar, e Jesus estava ali em Cafarnaum e o momento era aquele. Há momentos que o Senhor é nos apresentado. Muitos de nós que estamos aqui essa noite, muitos de nós que fazemos parte desta igreja, muitos de nós que já temos aceitado a Jesus como nosso Salvador, alguém um dia nos apresentou Jesus, falou acerca de Jesus para nós, e nós aproveitamos a oportunidade, alguém convidou, olha, vai lá na minha igreja domingo, vai lá na minha igreja quinta-feira, né, na quinta viva com Cristo, vai lá na reunião, e de repente não seria necessariamente numa igreja, mas um lugar onde você teria oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E por que nós estamos aqui hoje, meus irmãos? Porque nós abraçamos esta oportunidade, a gente não deixou passar. Assim como esses homens, era o momento deles conduzirem aquele homem paralítico que não podia se mover por si mesmo. Ele não podia andar, mas os amigos estrategicamente se colocaram à disposição. Um foi dizendo para o outro, olha, vamos lá, a gente pode ajudá-lo, é oportunidade, Jesus está em Cafarnaum, ele está numa casa aqui em Cafarnaum, e é oportunidade de nós vermos um milagre acontecer na vida do nosso amigo. Por quê? Porque a presença do Senhor Jesus, ela estimula alguém a fazer alguma coisa, ela estimula o esforço, né? Ela leva as pessoas a imaginarem que aquela oportunidade é única, ela não vai acontecer de novo, embora Deus, em algumas situações, meus irmãos, Ele é tão bom, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele nos dá, às vezes, várias oportunidades durante a vida. E basta a gente abraçar uma oportunidade, uma única oportunidade, para que a nossa vida mude, para que o curso da nossa caminhada nesta vida mude. Mas nós precisamos abraçar uma dessas oportunidades. Mas há pessoas que Deus só dá uma oportunidade. Se ela deixar passar, essa oportunidade não vai voltar. E foi o que estava acontecendo aqui naquele momento. Talvez Jesus não voltasse de novo a Cafarnaum. Então, aprenda a aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Não deixe passar. Se alguém te convidar, vá com alegria, com prazer, né? Convide outras pessoas para estar. Deus quer te usar. Interessante que aqui, meus irmãos, se nós fôssemos atribuir nomes a esses personagens aqui, e a Bíblia não dá nome a esses homens, mas se a gente fosse atribuir, escolher um nome e dar nomes a estes homens, quais os nomes que nós daríamos? Quem sabe nós poderíamos chamar o primeiro de fé, né? Poderíamos chamar o outro de coragem, né? Poderíamos chamar o outro talvez de esperança, né? Ou amor, enfim, nós atribuiríamos nomes àqueles homens que aproveitaram a oportunidade de conduzir o amigo, porque eles sabiam que Jesus podia curar aquele homem da sua paralisia. Então a chegada de Jesus às nossas vidas, meus irmãos, nos estimula a vencermos obstáculos, nos estimula a continuarmos caminhando na vida, não obstante aquilo que estamos passando, não obstante aquilo que estamos enfrentando. Quando Jesus chega às nossas vidas, quando Ele chega ao nosso coração,
Ele de fato nos esforça, Ele nos estimula a continuarmos caminhando, não obstante as lutas que estamos enfrentando, porque é como o pastor Rômulo afirmou aqui, ainda nesta noite, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Amém? Então a presença do Senhor Jesus na nossa vida, meus irmãos, é importante porque nos estimula a continuarmos caminhando. Quantas vezes nas nossas vidas nós somos motivados a parar? Mas quando Jesus chega, Ele quebra as cadeias, Ele quebra paradigmas, Ele liberta, Ele transforma, Ele traz um novo ânimo, Ele traz uma nova alegria, Ele renova as nossas forças físicas, Ele renova as nossas forças mentais, Ele renova as nossas forças espirituais e nos encoraja a continuarmos lutando, a continuarmos caminhando, porque Ele está ao nosso lado, Ele habita os nossos corações, Ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa caminhada, da nossa vida, porque Ele nos estimula, a Sua presença nos estimula, meus irmãos, amém? Mas a chegada de Jesus também traz, olha aí, ó, perdão e poder. O texto diz que Jesus, ao se dirigir ao paralítico, qual foi a expressão que Jesus usou? Filho, os teus pecados estão perdoados. E na medida em que Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, ele ficou curado. Interessante que o texto não diz que Jesus falou, olha, seja curado, né, especificamente. Ele não se dirigiu à paralisia, à doença que aquele homem carregava. Não, ele disse, olha, sejam perdoados os teus pecados. E no perdão dos pecados, meus irmãos, nós somos curados. Quando o Senhor perdoa os nossos pecados, quando nós temos a liberdade de confessar a Ele os nossos pecados e entendemos a importância de confessar a Ele os nossos pecados, Ele vem e cura. Não somente cura, Ele trata, Ele cuida, amém? Ele ampara, Ele revigora o nosso ser quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, e foi o que Jesus fez aqui, amém? Ele trouxe perdão, Ele manifestou o seu poder, o paralítico recebeu perdão, e ao receber perdão, o paralítico foi imediatamente curado, amém? Houve outras situações em que Jesus, para curar uma pessoa, meus irmãos, Ele teve que expulsar um espírito mau que aquela pessoa carregava. Por exemplo, aquele endemoniado que havia anos que habitava um cemitério, lá mesmo na região da Galiléia, de Gadara, na região de Gadara, próximo ao mar da Galiléia, o texto nos diz, meus irmãos, que Jesus entrou ali e Ele mudou a realidade de vida daquele homem que vivia dentro. Imagina alguém viver dentro de um cemitério, que coisa angustiante. Cemitério não é lugar para vivos, a gente sabe que é lugar onde se sepulta mortos. Então imagina alguém vivendo, né, a não ser aquelas pessoas que trabalham regularmente dentro de um cemitério, mas viver dentro de um cemitério, acorrentado, carregando correntes, angustiado, abatido, né, todo maltratado, sem se alimentar direito, não é lugar para a pessoa viver. A gente vem para o culto e a gente já fica imaginando quando terminar o culto, olha que coisa boa, a gente vai poder voltar para a nossa casa, né? A gente fica ansioso para voltar para a nossa casa, ainda tomar aquele cafezinho, aquela aguinha. Você pode tomar aguinha gelada aqui na igreja, nós temos aí, mas o cafezinho hoje não temos. Mas talvez durante o inverno a gente vai preparar um caldinho bem quentinho, né, para a gente poder saborear. Mas, meus irmãos, que coisa boa é voltar para a nossa casa, não é bom? a gente voltar para a nossa casa, saber que a gente tem uma casa, um lugar que nos abriga, um lugar que vai nos receber. Alguns de nós temos os nossos familiares que ficaram em casa, então a gente fica imaginando como é viver num ambiente desse, né? Num cemitério. A gente fica imaginando que coisa angustiante. Jesus, ao chegar ali, ele libertou aquele homem, né? Ele quebrou as cadeias, ele transformou aquele homem e ele foi curado, né? Porque ele também era doente. O texto nos diz que ele estava doente, além de estar doente fisicamente, estava doente nas suas emoções. E Jesus, ao expulsar o demônio daquele homem que estava endemoniado, ele recebeu a cura instantaneamente, simultaneamente ele recebeu a cura. Então é o caso desse paralítico. Bastou Jesus dizer para ele: olha, meu filho, os teus pecados a partir de agora foram perdoados. E meus irmãos, só Jesus tem poder para perdoar pecados. Amém? Só Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Pessoas não têm poder para perdoar. Esses amigos que conduziram o paralítico à presença de Jesus não podiam perdoar pecados. A religião não pode perdoar pecados, por mais importante que ela seja para nos aproximar de Deus. Mas a religião, nenhuma religião tem poder para perdoar pecados. Teorias, filosofias, nada disso pode perdoar pecados, porque há somente um nome dado entre os céus e a terra, no meio dos homens, que é capaz de perdoar pecados, que é Jesus Cristo. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo. E ao se deparar com este quadro, Jesus disse ao homem: teus pecados são perdoados, como nos diz aí o texto. E no mesmo instante, o homem, ele se colocou de pé. Amém? Então, confesse ao Senhor. Aliás, meus irmãos, nós temos que ter essa prática na nossa vida, de estar confessando ao Senhor constantemente. Senhor, Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Tu sabes, Senhor, o quanto eu careço da Tua misericórdia. Tu sabes, Senhor, que eu preciso da Tua direção. Tu sabes, Senhor, que eu preciso ser perdoado. Eu errei, eu pequei contra Ti. Me perdoa, Senhor. Meus irmãos, tem que ser uma prática. A confissão de pecados não é uma vez ou outra. A confissão de pecado é todos os dias. Enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós temos a oportunidade de acordar pela manhã, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, porque Deus tem prazer em perdoar e certamente Ele vai abençoar a sua vida. Então, ao orar, ao falar com Deus, confesse a Ele as suas necessidades, confesse a Ele que você é pecador, confesse a Ele que você precisa dEle, confesse ao Senhor que pelo seu próprio braço você não vai chegar a lugar nenhum, querido. Confesse ao Senhor que você precisa dEle, porque Ele está pronto para caminhar contigo, Ele está pronto para te abençoar. Amém? E manifestar sobre as nossas vidas o seu perdão. Como João afirma lá na sua carta, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, a chegada de Jesus às nossas vidas só pode trazer coisa boa, estimula, né, ao esforço, nos faz caminhar, tira-nos da paralisia, da inércia. Há tantas pessoas que estão travadas, que elas não conseguem mais caminhar para frente, porque sofreram algo em suas vidas, né, um trauma, sofreram alguma decepção, algum desapontamento nesta vida, e elas não conseguem mais caminhar para frente. estão paralisadas, travadas. Então, peça ao Senhor para te ajudar, peça ao Senhor para renovar as tuas forças, peça ao Senhor para estar contigo, amém? Para que você vença essa inércia e alcance o perdão do Senhor na tua vida, amém? Então, a presença do Senhor também traz perdão, aleluia, e traz a manifestação do seu poder sobre as nossas vidas. Você está disposto a receber o perdão de Deus? Amém? Diga, eu quero receber o perdão de Deus na minha vida, aleluia, manifesta, Senhor, sobre a minha vida o teu poder, glória a Deus. Mas a presença de Jesus também traz outras coisas importantes, olha aí, ó. Leva as circunstâncias ao louvor. Olha o que diz o versículo 12. Diz assim: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, o paralítico retirou-se à vista de todos. Ele tomou o seu leito, meus irmãos, e saiu à vista de todas as pessoas que estavam ali, uma grande multidão. E aí vem agora, olha aí, vem agora o louvor, o reconhecimento daquilo que Deus faz, daquilo que Jesus faz, olha aí, ó. Leva as circunstâncias ao louvor. O texto nos diz que as pessoas se admiraram. Olha aí o que diz o texto. Aleluia, glória a Deus. Retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus. Amém. Meus irmãos, as pessoas vão glorificar a Deus por aquilo que Deus faz na sua vida. Você é a carta de Deus neste mundo. Aquilo que Deus faz na sua vida vai permitir que as pessoas reconheçam a soberania de Deus. Olha que coisa boa. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas serve de testemunho para as pessoas reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando Jesus chega, meus irmãos, a presença de Jesus traz, olha aí, ó, louvor e reconhecimento da glória de Deus. Ou seja, leva as circunstâncias ao louvor. O texto diz, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. A gente pode imaginar, meus irmãos, aqueles homens, né, abrindo ali uns passos, telhados naquelas residências lá na época, na Palestina, era constituído de, geralmente de uma palha, e era muito fácil, e eles sabiam, né? Eles sabiam que podiam abrir um buraco exatamente ali. Não é como os nossos telhados hoje. Talvez a gente tivesse dificuldade de entrar pelo telhado, porque tem que retirar várias telhas e correr o risco ainda de cair. Mas eles foram ousados. Oh, que coisa maravilhosa. Subiram no telhado da casa e falou, não é aqui. Alguém certamente colocou o ouvido lá e percebeu, é aqui que Jesus está. Eu estou ouvindo ele falar exatamente aqui. E meu amigo, é aqui que a gente vai descer você. E aí os amigos se reuniram e colocaram o paralítico, olha aí, ó, numa espécie de cama móvel, né? E começaram a descer aquele homem. Então imagina as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus. É claro que Jesus não se assustou com aquela cena. Mas imagine, irmãos, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, vendo aquela cena. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Abriram o telhado e estão descendo alguém. Aleluia. Porque eles tiveram ousadia, amém? E estrategicamente desceram paralítico aonde Jesus estava. Então, meus irmãos, é muito bom saber que a presença de Jesus nos encoraja. A presença de Jesus está conosco diariamente. A presença do Senhor renova as nossas forças. A presença do Senhor renova o nosso ânimo. Você precisa da presença do Senhor Jesus contigo. Não abra mão da presença do Senhor na tua vida, meu irmão. Aleluia, busque a presença de Deus diariamente. Diga: Senhor, venha estar ao meu lado. Senhor, venha estar comigo, porque se o Senhor não for comigo, eu não vou alcançar vitória, porque a minha vitória vem do Senhor, como diz a tua palavra. É do Senhor, meus irmãos, que vem a nossa vitória. E para isso Deus precisa estar conosco, Deus precisa estar ao nosso lado, e a presença de Jesus precisa ser real nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe, que a presença do Senhor, meus irmãos, nos traga ânimo, nos traga alegria, nos traga paz. Amém? E nos estimule a lutarmos e continuarmos caminhando em nome de Jesus.